Palavras de Ouro. Neste programa, voltamos, e a pedido, às lendas de povos antigos e recordamos palavras de ouro de dois poetas, J.T. Parreira e Jorge Sousa Braga. A música que acompanha a lenda é, como sempre, de Luís Pedro Fonseca e a que ilustra a poesia é do Magnetune.com. As lendas são recolhidas no livro A Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro, editado pela Assírio e Alvim, a quando da Capital Europeia de Cultura, Porto 2001. Depois de dar forma a todas as coisas do universo, Brahma colocou sobre Savitri, sua esposa e sua criação, a sua semente. Savitri carregou durante 100 anos cósmicos o embrião, dando depois à luz os 4 Vedas, a lógica, a gramática, as mais nobres das músicas e os restantes ramos do conhecimento. Deu também forma ao tempo, ao ano, ao mês, ao segundo, ao dia lunar e às demais medidas que hoje conhecemos e tantas outras que já foram esquecidas pelo homem. Trouxe ao mundo os deuses, os 4 tipos de dissolução universal e juntou-lhes a morte e a doença. Savitri amamentou toda a sua geração com a mesma dedicação. Nasceu então das costas do Criador, Adharma. Era o primeiro dos deuses que viriam a nascer do corpo de Brahma. Do seu lado esquerdo, ergueu-se o infortúnio. Do seu umbigo nasceram Vishakarma, guru de todos os artistas, e os 8 vasos, guerreiros ferozes. De sua mente brotaram 4 pequenos rapazes que irradiavam fervor religioso. Da sua boca nasceu, por fim, Manu, um rapaz que luzia como ouro, e a sua esposa e irmã, senhora da beleza feminina. Fim desta fase da criação, Brahma dirigiu-se aos seus filhos, que pareciam tomados pelo desejo carnal e pela luxúria, e deu ordens para que se multiplicassem. Mas os seus filhos, fervorosos devotos de Krishna, disseram ao Criador que não o fariam e partiram para se dedicarem à ascese. Enfurecido, Brahma irradiou da sua testa os 11 Rudras, o primeiro dos quais é ainda hoje conhecido como Shiva, o Destruidor. Das suas orelhas nasceram depois Pulastya e Pulá, das suas narinas Atri e Kratu, do seu pescoço Narada, e mais uma mão cheia de deuses que brotaram do corpo celeste do Criador. Brahma ordenou então a seus filhos que se lançassem na tarefa da procriação, tal como fizera com a geração anterior. Tendo ouvido as palavras de seu pai, Narada respondeu-lhe pausadamente: Senhor do Universo, trazei primeiro os nossos irmãos mais velhos e depois podeis falar em procriação. Foi-lhes permitido que se dedicassem à ascese. Por que motivo havemos nós de adentrar a roda dos renascimentos? Tal como a chama enfeitiça os insetos, tal como o pedaço de carne no anzol precipita o peixe sobre a morte, também, meu Pai, os objetos dos sentidos trazem a morte àqueles que se apegam à vida sensual e material, pois esses objetos são tão reais como os sonhos, vãos e reais e mortais. Brahma foi de novo tomado pela fúria e amaldiçoou o seu filho. Os seus braços tremiam, Os seus olhos estavam vermelhos e os seus lábios estremeciam quando o Criador disse ao seu filho: o teu saber vai ser varrido pela minha maldição, Narada. Vais ser tentado pelo prazer como um animal e serás o marido de 50 esposas luxuriosas, o sábio dos manuais eróticos. Serás eternamente jovem e cantarás com uma voz doce e sedutora. E depois de passares 10.000 anos celestiais com estas mulheres, numa floresta deserta, serás, pela minha maldição, o filho de uma escrava. Mas depois, meu filho, graças à tua devoção por Vaishnavas e pelo facto de apenas te alimentares dos restos, serás, pela graça de Krishna, de novo meu filho. Só então recuperarás o teu conhecimento celestial. Por agora, deverás cair. Dito isto, Narada chorou e implorou a Brahma que levantasse a maldição. Restringe a tua fúria, Guru do Universo. Um homem sensato deverá amaldiçoar o seu filho, caso este caminhe pelos trilhos sinuosos do erro. Mas por que deverás tu, homem sensato, amaldiçoar o teu filho ascético? Que eu nasça em quaisquer outros, mas concede-me o favor de não abandonar a minha devoção a Ari. Pois se não o fizeres, eu, o filho do Criador, até a um porco serei inferior. Mas se me amaldiçoas sem que tenha cometido qualquer ofensa, deixa-me que te amaldiçoe também. Manu será ferido pelo sol, apesar de toda a sua devoção à tua figura. E tu não serás venerado por 3 eones. Passados estes 3 eones, voltarás então a ser adorado pelo homem, pois tu és digno de adoração. Narada caiu e nasceu no útero de uma escrava, como Brahma ordenara, mas recuperou por fim a sua eterna sapiência. Atualmente, Brahma não é objeto de adoração. J.T. Parreira, que por vezes nos surge como J. Francisco Neto, nasceu em Lisboa, mas reside em Aveiro há 43 anos. Não me compete classificar os poetas, mas J.T. Parreira considera-se um poeta de formação evangélica. Tem publicados 4 livros de poesia e um ensaio teológico. Está publicado em várias antologias poéticas, com destaque para as de Assírio Alvim, Nova Poesia Evangélica do Rio de Janeiro, Folhas, Letras e Outros Ofícios de Aveiro e Neruda, 100 anos depois, de Lisboa. Na internet tem artigos e poemas editados em Famigerado, Blocos Online, O Bestiário e Máquina do Mundo, Madrigal, Atoleiros, Truca e Jornal Ecos. Tem poemas seus traduzidos para italiano e inglês. Escreve regularmente no portal da Aliança Evangélica Portuguesa e na revista Novas de Alegria, dos quais é um dos redatores. Está representado em Poetas del Mundo e no projeto Versial da Universidade do Minho, a maior base de dados da literatura portuguesa. Enfim, trata-se de um poeta que não é badalado todos os dias, mas o Palavras de Ouro não olha só para os poetas badalados. Vamos ouvir hoje de J.T. Parreira 2 poemas: A Mão Direita do Poeta e A Tarefa do Poeta. A mão direita do poeta é pesada, mas flutua sobre as nossas cabeças como a água que derrama claridade sobre a mesa. A mão direita do poeta é a sua riqueza. A mão direita do poeta puxa o mundo para cima. O poeta sonha com a sua mão direita. Quando o vento agita cortinas na janela e põe gelo nos vidros, a mão direita do poeta canta a mais pequena sílaba. O gelo do vento nos vidros é o gume do silêncio. Não é frívola, preciosa ou fraca. É apenas a mão direita do poeta, poderosa mão cega, exceto para deter a redonda ternura de uma lágrima. E agora vamos escutar o segundo poema de J.T. Parreira, A Tarefa do Poeta. O poeta acabou a sua tarefa. A época não foi de rosas, nem de sonetos que batem como o coração das amadas, nem de salmos que são a língua instrumental dos anjos. A tarefa do poeta não é o desenho de uma harpa no vento, de uma rosa no papel irrespirável. O poeta acabou o seu tempo. Cansado dos sonhos que irrigam o cérebro, com as alegrias, alguns desencontros, o poeta acolhe o fim com as mãos lentas da tranquilidade. O poeta pousou as armas. Embora o dia continue a subir, na revolução ardente do sol, embora a poesia continue a nascer, o poeta, cansado, pousou as palavras. Jorge Sousa Braga nasceu em 1957 em Vila Verde e é médico no Porto. Sobre a possível incompatibilidade entre algo tão sentimental e intimista como a poesia e a medicina, uma ciência que implica distanciamento e imparcialidade, Jorge Sousa Braga desmistifica dizendo: essa é uma falsa ideia. A poesia e a medicina não são paradoxais. Na área da genética, trabalhamos com poesia pura. Os aspectos que envolvem os embriões, a fecundação e o desenvolvimento dos bebés também podem ser considerados poéticos. De entre os grandes feitos profissionais de Jorge Sousa Braga, destaca-se especialmente um na área da investigação genética, a contribuição para que fosse desenvolvida a técnica do diagnóstico genético pré-implantatófio da paramiloidose, vulgo doença dos pezinhos. Doença esta que em Portugal afeta milhares de pessoas, principalmente na região norte do país. Os seus 5 primeiros livros de poesia, publicados nos anos 80, encontram-se reunidos em O Poeta Nu, de 1991. A nota irónica e um profundo sentimento de ternura perante o mundo constituem duas marcas que podemos encontrar na sua escrita. Traduziu para português poemas de Jorge Luís Borges, Matsuo Basho, Li Po e Apollinaire. Organizou também a antologia O Vinho e as Rosas, em 1995. O livro Herbário, um dos 3 livros publicados, com desenhos de Cristina Valadas, corresponde a uma incursão no campo da escrita para crianças e foi distinguido com o Grande Prémio Gulbenkian da Literatura para Crianças e Jovens. Sobre o último livro de Jorge de Sousa Braga, intitulado A Ferida Aberta, escreveu o crítico Fernando Pinto Amaral. Trata-se de um ciclo de 24 poemas que giram em torno da mulher ou das mulheres e daquilo que define mais especificamente o género feminino. Mas é do herbanário que vamos ler o primeiro poema, uma edição da Assir e Alvim, As Árvores e os Livros. As árvores, como os livros, têm folhas, imagens lisas ou recortadas, e capas, isto é, copas, e capítulos de flores e letras de ouro nas lombadas. E são histórias de reis, histórias de fadas, as mais fantásticas aventuras que se podem ler nas suas páginas, no pecíolo, no limbo, nas nervuras. As florestas são imensas bibliotecas, e até há florestas especializadas, com faias, bétulas e um letreiro a dizer Floresta das Zonas Temperadas. É evidente que não podes plantar no teu quarto plátanos ou azinheiras. Para começar a construir uma biblioteca, basta um vaso de sardinheiras. E vamos ouvir o último poema de Jorge de Sousa Braga, onde o humor anda à solta. Portugal, do livro O Poeta Nu. Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte da África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse? Quase chego a pensar que é tudo mentira. Que o Infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney. E o Nuno Álvares Pereira, uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional, que os meus egrégios avós me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo. Anda na consulta externa do Júlio de Matos. Deram-lhe uns eletrochoques e está a recuperar, à parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal, um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império, mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a Torre do Tombo do avesso, sem lograr encontrar uma pétala que fosse das rosas que Gilianes trouxe do Bujador. Portugal, se tivesse dinheiro, comprava um império e dava-te. Juro que era capaz de fazer isso só para te ver sorrir. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como me pude apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem o coração doce. Ainda mais doce que os pastéis de Tendugal. E o corpo cheio de pontos negros para poder espremer à minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957. Salazar estava no poder, nada de ressentimentos. O meu irmão esteve na guerra. Tenho amigos que emigraram, nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal, depois de ter salvo inúmeras vezes os Lusíadas a nado na piscina municipal de Braga, e agora propor-te um projeto eminentemente nacional. Que fôssemos todos a Ceuta à procura do olho que Camões lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito apaixonadamente na boca. Dois dedos de conversa. Se um dia eu morrer velho, vou levar o papinho cheio de mimos. Não sei onde é que fui achar esta tirada, mas serve perfeitamente para iniciar o que quer dizer. Não me posso queixar de não receber retorno dos visitantes deste audioblog. Nunca são demais, mas têm chegado os suficientes para ter a noção de que este trabalho não cai em saco roto. Notável, e sim, tem sido a, quase que apetece dizer, a avalanche de mensagens a propósito do espaço lugar aos outros. E a maior parte vai dizendo que acham a ideia um, passa redundância, um achado. Isto é, ler textos, poesia e contos de autores que ainda não chegaram às livrarias. Felizmente, muitas dessas mensagens vêm de autores lidos, normalmente e naturalmente, digo eu, surpreendidos com a sonoridade dos seus textos. É frequente a frase entusiasmada: mas fui eu que escrevi aquilo? Estas apreciações são de tal modo calorosas que criei no site Truca uma página destinada apenas a estes comentários. Autopublicidade, claro, mas seria falsa modéstia, se não mesmo estupidez, calar estas vozes simpáticas e amigas. Se está interessado em saber o que eles e elas pensam do Estúdio Raposa, não tem senão de escrever no seu browser truca.pt. Nem precisa do www. Escrevendo truca.pt, vai lá direitinho. Então, até à próxima semana. Palavras de Ouro.